Os Quatro Evangelhos, Tomo 4, Capítulo 14, Versículos 1 a 12. Muitas moradas na casa do Pai. Jesus vai preparar o lugar para seus discípulos. Quando voltar, os atrairá a si, a fim de que estejam onde ele estiver. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Suas relações com o Pai. Aquele que nele crê fará as obras que ele faz e fará outras ainda maiores. Estes versículos reclamam explicações especiais. Precisam ser explicados distinta e separadamente. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus tranquiliza a Pedro e aos outros apóstolos. Lembra-lhes a fé em Deus e os exorta também a terem fé na sua missão e, portanto, no que lhes vai dizer, isto é. Versículo 2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, porquanto vou preparar-vos o lugar. Desta forma, Jesus afirma positivamente a habitabilidade que, para os espíritos que vegetam no vosso planeta, oferecem os mundos disseminados pelo espaço e afirma a hierarquia ascensional desses mundos. A casa do Pai é o universo, a imensidade, o infinito. As diversas moradas que nela há são todos os mundos, indistintamente os quais constituem habitações apropriadas às diversas ordens de espíritos, pois que a hierarquia ascensional dos mundos corresponde à dos espíritos que os habitam. No comentário feito aos três primeiros evangelhos, e notadamente no que dissemos acerca da origem do Espírito e da genealogia espiritual de Jesus, fizemos entrever as inúmeras moradas existentes na casa do Pai. Está no tomo número 1, nos números 55, 56. O Espírito muda de morada à medida que progride. Deixa aquela que estava para ir habitar outra mais adequada ao grau do seu progresso e ao desenvolvimento de suas faculdades, assim como às necessidades do adiantamento e às condições em que este deva operar-se. Tão impossível nos é dar-vos notícia exata e completa de todos os mundos quanto o descrever-vos minuciosamente o infinito. O que podeis saber e compreender, e o que nos é possível e permitido explicar-vos, é o seguinte. Como não ignorais a essência espiritual para ir do seu ponto de origem ao período preparatório do estado espiritual de inteligência independente, livre e responsável, investida de razão e livre-arbítrio, tem que passar, conforme vos explicamos, tratando da origem do Espírito, pelas fases sucessivas e progressivas da materialização nos reinos mineral e vegetal, e da encarnação no reino animal. Tem que passar depois por aquele período preparatório. Transposto esse período, e uma vez de posse do livre-arbítrio, ela se acha na condição de espírito formado, mas em estado de simplicidade, de ignorância, de inocência, cumprindo-lhe passar pela fase da infância e da instrução e ser, pelos seus guias, colocada em situação de se servir do livre-arbítrio. Então, no gozo da sua independência e da sua liberdade, que de uma e outra decorre, escolhe o espírito o caminho que prefere tomar. Se se conserva puro, no do progresso, dócil a seus guias, seguindo constantemente a estrada simples e reta que lhe é indicada, chega à perfeição, tendo progredido no estado fluídico. Torna-se, assim, puro espírito. Espírito que não faliu, de pureza perfeita e imaculada, tal como Jesus, protetor e governador do vosso planeta. Se, ao contrário, se afasta da estrada simples e reta que lhe é indicada, está falido. E já dissemos, tratando da origem do espírito, que este pode falir ou no início da sua existência livre e independente, ou depois de haver atingido um grau mais ou menos elevado de desenvolvimento e de progresso. É então submetido à encarnação humana em condições apropriadas ao grau da sua culpabilidade, às suas faculdades e às necessidades da reparação e do progresso. Também o espírito que faliu chega à perfeição. Depois de se haver depurado completamente, também se torna puro espírito. Como seus irmãos, os espíritos de pureza imaculada, ele, que teve em sua origem o mesmo ponto de partida que estes, chega à mesma finalidade que eles, embora por diferentes caminhos, tendo sido dado a cada um de acordo com suas obras. Para que tudo venha assim, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, é que há as seguintes categorias de mundos. Mundos primitivos, saídos dos fluidos incandescentes, mundos onde se elaboram as essências espirituais que ali são depositadas. Onde, quando o globo tem entrado no período material, elas se desenvolvem e progridem, passando progressiva e sucessivamente pela materialização nos reinos mineral e vegetal, e depois pela encarnação no reino animal. Em chegando à época propícia ao aparecimento neles do homem, pela encarnação de espíritos, para as humanidades que faliram em condições que exijam a encarnação humana primitiva, esses mundos se tornam, para tais espíritos, para as humanidades que eles compõem, mundos de provações e de expiações, os quais, todavia, como os espíritos que os vão habitar, prosseguem na sua marcha ascensional, sempre em correlação com as de seus habitantes. Mundos ad hoc, onde a essência espiritual, após transpor os reinos mineral, vegetal e animal, é preparada para o estado espiritual, para o estado de espírito formado, de inteligência independente, livre e responsável. Mundos fluídicos, destinados à habitação de espíritos que desde o estado de infância e de instrução nunca faliram, e que, conservando-se sempre puros na senda do progresso, progridem no estado fluídico, seguindo também marcha progressiva e hierarquicamente ascensional, há em todos os graus da escala mundos dessa categoria, apropriados e correspondendo aos estados de desenvolvimento e de progresso dos espíritos que os habitam. Estados que vão desde o de infância e instrução até o de puro espírito. Eles se tornam moradas de puros espíritos quando hão chegado de maneira progressiva ao estado fluídico puro. Diversos mundos destinados à habitação de espíritos falidos e, como tais, sujeitos à encarnação humana. Esses mundos também são apropriados ao estado de desenvolvimento e de progresso dos espíritos que os habitam. Assim é que são materiais, mais ou menos inferiores, mais ou menos superiores, uns com relação aos outros, mais ou menos materiais, mais ou menos fluídicos, servindo para a encarnação dos espíritos que faliram, para seu desenvolvimento e progresso, também tem que, através dos tempos, dos séculos, das eternidades, tomar lugar entre os mundos celestes ou divinos, dos quais só os puros espíritos podem aproximar-se. Mundos de provações e expiações, uns inferiores aos outros, uns aos outros superiores, havendo-os de todas as gradações ao longo da respectiva escala, desde os apropriados ao aparecimento do homem à encarnação primitiva, até os que servem de habitação a espíritos prestes a entrar no período de regeneração. Mundos regeneradores, destinados a preparar os espíritos que faliram e que ainda têm o que expiar, para saírem progressivamente do período da materialidade. São mundos de transição, onde domina a justiça, onde os espíritos continuam e acabam a sua depuração, tornando-se capazes de só praticar o bem e incapazes da prática do mal. Também nessa categoria de mundos há os em todos os graus da escala, inferiores uns aos outros superiores. Mundos felizes, onde regenerado, depurado de todos os maus pendores, o espírito só tem que progredir no bem, sem mais ter que lutar contra o mal. Esses mundos, como os espíritos que os habitam, se acham no princípio do período de semifluidez. Aí começa a desmaterialização do corpo. Nos diversos mundos regeneradores, preparatórios e intermediários entre os de expiação e os felizes, o corpo se liberta progressivamente de uma parte da matéria putrescível, se torna pouco a pouco mais leve, sem contudo ficar de todo livre da decomposição da matéria. Quanto mais o corpo se aperfeiçoa, em consequência do adiantamento do espírito, tanto mais volatizáveis se fazem, por ocasião da morte, as matérias e se isentam da decomposição animal. Isto, porém, envolve questões de fisiologia estranhas ao quadro que se vos traçou. Na categoria dos mundos felizes, também há os inferiores e superiores uns aos outros, em todos os graus da respectiva escala ascensional e progressiva, através da qual eles vão passando por estados cada vez mais fluídicos, de conformidade com os espíritos que os habitam, até chegarem à condição de mundos celestes ou divinos. Mundos celestes ou divinos, os que atingiram o estado fluídico puro e aos quais só os puros espíritos podem ter acesso. Graças a Deus.